Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não? Aqui quem fala é a Lívia de Maceió, Alagoas, e mais um Tesla Coil para vocês. Então, gente, esse é mais um episódio de Mulheres na Ciência. E no episódio de hoje a gente trouxe uma professora da UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, Juliana. Pode se apresentar, Juliana.
Olá, meninas. Lorena, Lívia, Laura e todo mundo que vai estar, né, ouvindo a gente. Meu boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje, tá bom?
E no episódio de hoje, a gente também trouxe a Laura.
Opa, pessoal!
E a Lorena.
Oi, pessoal!
Então, gente, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco com a nossa convidada especial para falar um pouco sobre a importância da mulher nas exatas e também falar um pouco da história da nossa professora, que é incrível e acho que deve ser compartilhada com todo ser humano para que possa se inspirar. Porque, de forma particular, foi uma inspiração minha conhecer ela e a gente faz podcast para quê? Para conhecer nossos ídolos, né?
Eu tô lisonjeada já.
Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
Vocês querem começar com alguma pergunta, meninas?
Professora, quando a gente estava discutindo para fazer a pauta para esse episódio, a gente tentou se esforçar ao máximo para não parecer muito clichê as perguntas, para ser uma coisa que a senhora ainda não tinha respondido até hoje. Espero que a gente consiga cumprir essa meta, né, meninas?
Sim.
Sei que a senhora coordena vários projetos de extensão, de curso dentro da universidade. E, em principal, um que é exatamente desse episódio do podcast, que fala de mulheres na exata. A senhora poderia falar um pouco?
Claro. Só antes de falar, não sabia que eu desse carinho todo, né? Mas a gente vai trabalhando dentro da universidade, né? Se envolvendo com os projetos, com as aulas, com a pesquisa. E eu sou um pouco workaholic, então eu tô cada vez mais entrando em coisas que eu gosto muito. Então meio que a gente vai perdendo a noção, e isso para mim é incrível, porque eu nunca achei que ia acontecer isso. A gente vai perdendo a noção do quanto a gente vai chegando pertinho das pessoas e cada vez mais pessoas. E hoje com essa parada de internet, as coisas vão se multiplicando assim, de maneira muito rápida, né? O crescimento de um compartilhamento de informação hoje é muito grande, né? Tanto para as coisas boas, né, meninas, como para as ruins, né? E as fake news, né? Famosas que deram uma dor de cabeça enorme para a gente, que teve um reflexo até na pandemia, né? Muito triste, mas tudo bem, né? Não vou entrar muito em política agora. Mas o projeto das meninas, das mulheres nas ciências exatas, do Instituto de Matemática, foi uma coisa que me deixou, assim, muito admirada e muito feliz, porque tomou proporções enormes que eu achei que não teria, tá? Então, só se vocês me permitirem, só para eu me apresentar, para quem está nos ouvindo, sou professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Maceió, né, da capital. Eu estou lá há 4 anos. Eu estou atualmente vice-diretora do Instituto de Matemática. Como as meninas aqui que estão comigo falaram, eu tenho alguns projetos de extensão. Basicamente, 2 deles são de gênero e ciência, né, de empoderamento feminino nas áreas de exatas. E, no mais, né, fazendo tudo que a gente faz lá, gestão, pesquisa, dar aula e tal. E, se eu não me engano, conheci Lívia num dos cursos do Projeto das Meninas. Foi isso, Lívia?
Isso mesmo, eu participei do mini curso de Arduino.
Ah, legal, de robótica, isso. Foi o primeiro curso, que, na verdade, esse curso de Arduino, ele ia ser, se eu não me engano, o último curso da nossa primeira temporada do Projeto das Mulheres, mas ia ser nas escolas, né? Ia ser presencial. Aí veio a pandemia, deu aquele tapa na nossa cara, né? Pegou todo mundo de surpresa, aí a gente virou professor, blogueiro e tudo isso, né? Aprendeu não, né? As minhas aulas gravadas, as edições estão terríveis, mas os alunos são muito poucos, então eles me incentivaram bastante. Então, a Lívia participou do curso que a gente estava morrendo de medo, né? De oferecer de maneira online, porque eu não queria parar o projeto. A gente já tinha parado as aulas, né? Por conta da pandemia. Então, agora falando um pouquinho do geral do projeto, a primeira temporada do projeto foi um edital, né? Que saiu em 2018, no CNPq. O projeto CNPq do edital número 34/2018, para ser mais específico, que é o projeto, né, que é o Mulheres nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, que é um projeto de extensão específico para empoderar meninas nas ciências exatas, né? Aí tem uma motivação de tudo isso, né? Por quê? Né? Por que não incentivar os meninos, né? Só as meninas? Que coisa, né? Porque hoje tem uma coisa muito... Hoje não, né? Sempre teve, mas parece que com fake news a coisa fica pior, né? E aí você escuta que feminismo é ódio de homem, né? Você escuta
Sim,
cada coisa, não é?
Trágico, quão real é, né?
Não é, exatamente. Exatamente. Então você escuta as coisas, os absurdos mais diversos, tipo... feminista odeia homem, eu adoro, não tenho problema nenhum com eles, né, adoro, acho o máximo. Tem gente que fala que a gente não quer se depilar, né, tem um monte de coisa, né, porque assim, é uma coisa muito importante a escolha da pessoa se depilar ou não para você brigar por isso, né, mas beleza. Mas eu queria aqui aproveitar o espaço que vocês estão me dando, né, esse espaço incrível, para falar, pessoal, para vocês, que feminismo não é nada disso, né? Professora, mas tem umas feministas que odeiam homens, sim. Então, eu só vou te fazer uma correção. As pessoas que... O oposto do machismo, né? Como que eu digo o oposto do machismo? O machismo, ele vai contra os direitos da mulher, né? Existem mulheres que vão contra os direitos dos homens? Existem, mas aí não é feminismo, né? É o feminismo, né? Então, a gente tem duas diferenças aí, né? Nós temos as feministas, que estou dentro deste grupo, e tem as feministas, né? As feministas, creio que eu, que Laura, que Lorena, que Lívia, que estão no mesmo grupinho comigo, nós defendemos único e exclusivamente a igualdade de gênero, né? Ou seja, todos os direitos que os homens têm, nós queremos também... E todas as ramificações que são consequências da igualdade de gênero, né? Na verdade, a conversa é um pouquinho mais específica, porque não é uma questão de igualdade, é uma questão de igualdade e equidade de gênero, né? Então, mas enfim, aí só para a gente passar uma borracha nisso, para a gente parar um pouquinho de falar besteira, né, nas redes sociais, e aprender mesmo uma coisa positiva, né? Que feminismo, a gente só quer igualdade, né? A gente só quer equidade de gênero.
Exatamente.
E as outras coisas derivadas dessa, né? Então, é por isso. Aí, voltando do porquê da motivação de falar de feminismo, de empoderamento dentro das ciências exatas. Bom, porque a gente já sabe de pesquisas, inclusive pesquisas, gente, de verdade, viu? E já se observa que mulheres já são até maioria dentro da universidade. Uma última pesquisa da Academia Brasileira de Ciências constatou isso. Nós já somos maioria, só que se você pegar uma das últimas pesquisas do INEP, se eu não me engano, de 2017, ela fala o quê? Que dentro das ciências exatas, as mulheres são... Isso no geral, tá? Não só na matemática, não só na engenharia. Estou falando em todos os cursos de ciências exatas e tecnologia. Nós somos 15% das matrículas, né, Andá? Então, fica aí a pergunta. Se numa pesquisa já se constatou que já se tem mais mulheres dentro dos portões da universidade, por que que somos 15% desse valor só nas ciências exatas? E 15% em pleno século XXI é uma coisa muito pouca, né, menina? Vocês não concordam?
Exatamente, nossa. É um número muito baixo ainda.
É um número muito baixo.
Pra você ter noção, tipo, eu entrei em engenharia faz pouco tempo, eu morria de medo de que só tivesse eu na turma e no final entraram 5 de 30, sabe?
Mesmo assim, já é um número bem baixo, né?
Pois é.
É. Na matemática mesmo, quando o curso é ligado mais à licenciatura, a gente tem uma porcentagem um pouco maior. Mas se você olhar, por exemplo, teve um ano no Instituto de Matemática que o bacharelado em matemática tinha uma menina dentro das 30 pessoas que entraram. 20 pessoas, desculpa. E aí fica e acontece o que acontece dentro das engenharias, né? Como você mesmo observou. E você tocou num ponto interessante, porque você se sente, você mesmo falou, né? Eu fiquei com medo de ser a única aluna mulher da minha entrada, né? Do seu curso. Ou seja, mesmo que fosse só você, você concorda comigo que você não deveria ter esse medo?
Exatamente.
É o teu espaço. E eu estou falando isso porque eu trabalho com meninas da computação, eu trabalho hoje com o projeto das meninas, que até é isso que tomou assim, proporções muito grandes. Hoje eu trabalho com meninas, com alunas, não só das escolas públicas, né, fora da universidade, onde a gente aplica as atividades, mas apesar de estar no Instituto de Matemática, eu tenho aluno de todos os cursos das exatas da UFAL, eu tive esse privilégio. Então, converso e a gente escuta os absurdos, tipo assim, tem alunas que preferem, quando, por exemplo, o professor não se liga muito na falta, eu prefiro estudar em casa sozinha do que ir para a minha turma, porque tem um monte de homem. Ou seja, a mulher ainda, por mais que ela consiga ingressar no curso que ela quer, ela se sente ainda acuada para tomar o espaço que é dela. Então, eu estou falando assim ainda da geração posterior à minha. Né?
Uma coisa
então, pode falar.
Desculpa te cortar, é só assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre esses dados que são assim atuais, como você mesma falou, no século XXI a gente tem que lidar com essa presença escassa, né, da mulher nos cursos da STEM, né?
Uhum.
E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu já vi pessoas comentando assim, tentando até mesmo que justificar uma suposta inaptidão da mulher para ciência e para matemática, pelo fato de que a gente não escuta na escola, por exemplo, história de cientistas mulheres, né? Mas por quê? Se hoje já é difícil ter um encorajamento, né, pra gente seguir essa área, imagina um século, dois. Então, é claro que, assim, na época, por exemplo, de Isaac Newton, dificilmente você veria uma mulher cientista que não fosse altamente reprimida, né, por querer seguir aquilo. Ela, primeiro, que ela nem conseguiria se formar, mas o fato dela ter essa curiosidade de querer seguir por aquilo já era altamente repreendido. Então, não é que as mulheres não têm potencial. É porque simplesmente foi negado isso para elas e agora que está começando a ser.
É isso mesmo que você falou. E aí, já que as pessoas adoram justificar, né, e justificar errado, então vamos justificar certo por que as mulheres, né, não estão tanto quanto deveriam estar dentro das exatas, ou seja, por que elas não são incentivadas? Então, vamos pegar um dado, vamos conversar aqui. Quando a gente nasce, a primeira sociedade a qual a gente está inserida é a nossa família, né? Os pais, os tios. E quando você está dentro dessa sociedade, você já começa com o preconceito, né, com o sexo feminino daí. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma criança, um menino pequeno dentro de casa, quando você vai comprar os brinquedos dele, o que a gente compra para ele? A gente, eu tô me incluindo dentro da sociedade, tá, gente? Você dá carrinho para ele, você dá jogos para ele de raciocínio, você dá super-herói, você dá arminha, você dá jogos, você dá o maior leque para o menino. quando você vai olhar os brinquedos da menina, o que são basicamente os brinquedos da menina? São as panelinhas e são as bonecas, certo? Então, o que, que a gente está dizendo para um menino e para uma menina, se você for analisar? Você está dizendo que o menino, com esse, todo esse leque, ele pode ser o que ele quiser. A menina doméstica. Professora, eu não posso dar panelinha ou boneca para minha filha? Claro que pode. Oxe, deve. Mas dê para ela o leque que você dá para o menino também. E ali dentro desse leque, você dá a panelinha e dá a boneca. Se a menina, pela escolha dela, escolher a panela e a boneca, tá ótimo, né? E é aí que entra a discussão específica do empoderamento feminino. Não é que a gente quer obrigar a menina a ir para a ciência. Não, a gente não quer obrigar nada. A gente só quer mostrar para ela que o lugar dela é onde ela quiser. Então, você dê as mesmas chances que você dá para os meninos, você dá para a menina. Agora, se ela escolher, a partir de todas as chances que ela tem, a boneca e a panela, ela tem o direito de querer aquilo também, né? Então, tem bastante diferença. Então, Laura, o que você falou é exatamente isso. Só que aí as pessoas falam, ah, é porque não procura tanto, ah, porque na escola não houve. Verdade, não houve, mas isso significa que não existem cientistas lá de antes de um século atrás? Mentira. A gente tem. Tem poucas? Tem. Mas nem as poucas que tem são faladas. E quando são citadas, né, quando são lembradas de falar, não, nem é exatamente aquilo tudo que ela fez, né, é dito. Por exemplo, muita gente, quando você fala, quem é o pai que fala da computação, fala que o pai da computação é o Alan Turing. Vocês já ouviram dizer isso?
Sim. Sim, exatamente. Sim. Quando...
Quando,
na verdade... E isso eu só vim conhecer, tipo, depois de muito tempo, depois de escutando um podcast. Na verdade, é a Ada Lovelace que
começou
o primeiro podcast.
Já tô feliz que tem gente que sabe que não é o Alan Turing. É um problema? Não, o Alan Turing foi um cara maravilhoso, genial. Sofreu o maior preconceito porque era homossexual, né? Até foi... Não aceitavam, né, a opção de gênero dele e acabaram... teve uma castração química e tal. Só que assim, ele foi genial na criptografia, ajudou na Segunda Guerra, beleza. Mas existiu ADA muito tempo antes de Alan Turing. E se a gente tem um computador hoje, se a gente está conversando aqui hoje nesse podcast, não foi por causa do Alan Turing, foi por causa da Ada Lovelace, que fez, como a Lívia muito bem disse aí.
Inclusive, o Turing usou das anotações da Ada para conseguir desenvolver o que ele desenvolveu. Então, ela foi crucial no desenvolvimento das coisas que a gente tem hoje.
Então, o que acontece? Adorei que você falou isso. Porque quando a Laura diz, as pessoas dão uma desculpa que não tem mulheres cientistas. Mas quando tem, a gente apaga.
É,
né?
Uma falácia, né?
Exatamente.
É tipo assim, você vê só aquilo que estão te mostrando e você nunca perguntou o porquê daquilo.
É aquela coisa, quando falam que não tem, mas quando aparece, você não quer falar, porque, né, você apaga. Eu gosto de citar Ada, né? Ou Ada, não sei, deve ser Ada mesmo. Porque ela, se eu não me engano, foi em 1800 que ela apareceu. E o Alan Turing tá nas... Ele trabalhou, tipo, para a Segunda Guerra Mundial. Foi mais de um século, né? Então, tipo assim, esqueceram porque ela tava ali trabalhando com ele, né? Tal, vamos dar uma desculpa esfarrapada. Não, não tem desculpa esfarrapada. Ela só apareceu, tá, com a primeira pesquisa dela, que era o que se mais parecia com um programa, né, de computador, há sempre lá vai cacetada os anos antes que Alan Turing, mas ele é considerado o pai da computação. Você imagina que feio, gente, na sociedade patriarcal que a gente vive, num curso que é feito para homem, né, que é feito para homem, ter uma mulher que seja mãe é totalmente absurdo, né?
Assim, uma coisa legal também é que a gente falou da Ada e de outras mulheres, num episódio desse podcast, nesse quadro do Mulheres na Ciência, inclusive foi a Lívia que apresentou a história da Ada. Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora, justamente nisso, que eu antes eu tinha falado de apresentar na escola, né? No meu 8º ano, eu lembro que, assim, bem naquelas aulas de ciências gerais, explicaram, né, sobre a questão da estrutura do DNA e falaram sobre o Watson e o Crick. Eu lembro que, tipo, quando explicaram isso na aula, eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, porque eu já tinha lido sobre, porque, na verdade, essa descoberta não foi tanto só deles assim quanto a gente aprende. Teve a Rosalind Franklin envolvida, que ela não teve nenhum reconhecimento, sabe? Eles ganharam o prêmio Nobel e, assim, quase ninguém sabe quem foi ela, quase ninguém sabe que foi ela que tirou as fotos, que eles foram lá olhar sem permissão e deduzir, assim, a partir daí deduziram a estrutura da dupla hélice, né? Esse é um exemplo ainda mais extremo do que o do Turing, porque eles roubaram o trabalho dela.
Falam muito também, né, Laura, sobre a esposa do Einstein, né? Que não aparece nada sobre ela e diziam que era uma pesquisadora que, inclusive, trabalhava com ele, né? Então, cadê? Sim. Será que ela não fez nada? Eu acho que nesse ponto, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a biografia da Marie Curie. Eu ganhei de um aluno meu, eu já gostava dela, achava ela foda. Quando eu vi... E aí, depois que eu li essa biografia dela, eu fiquei mais apaixonada por essa mulher mais ainda. Ela
é muito incrível.
Ela é. E assim, nesse ponto, eu acredito, aproveitando a fala de Laura, que depois que eu li essa biografia, esse livro dela, fica meio assim, a sorte de Marie Curie na época é que Pierre Curie, o marido dela, né, que pesquisava junto com ela, ele era honesto e amava a Marie amava muito a esposa. E toda vez que, nessa época que ele era vivo, que ela era vítima de alguma coisa, ele ia lá e defendia ela, né? Só que assim, foi uma luta para ela conseguir esse Nobel, para ela, os dois, né, na verdade. E uma coisa que é super, até hoje é utilizado pela nossa sociedade patriarcal machista, maravilhosa, né, é tentar diminuir a mulher, não só pela inteligência, mas pela roupa que ela usa, né? Eu tô falando isso porque eu mesma passo muito por isso. Eu tenho colegas maravilhosos dentro do instituto que acham um absurdo, por exemplo, eu ter 35 anos e não ser mãe. Eu diria assim que para uma sociedade patriarcal, eu choco um pouco por ser pesquisadora, ser professora dentro de uma universidade da área de matemática, e beber com as minhas amigas e com os meus amigos e postar foto de biquíni. Aliás, eu sou livre, né? Para começar. E
exatamente.
Eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada porque a primeira figura feminista que eu tive foi o meu pai. E ele me ensinou a ser livre, sabe? A minha família sempre me apoiou muito. E meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele sempre me ensinou que eu ia ser o que eu quisesse. E que eu não ia depender de ninguém, eu ia ser independente. E depois, não que eu não ia me casar, não que eu não ia arrumar um amor ou qualquer coisa, mas assim, primeiro a minha independência e depois as outras coisas. E eu, assim, sou muito grata a isso, eu costumo dizer que eu sou muito privilegiada. E dentro desses projetos de empoderamento, o meu objetivo é exatamente esse. Eu quero mostrar para as meninas isso que o meu pai me ensinou. E eu tenho um orgulho da poxa disso, porque, cara, numa sociedade tão machista que a gente tem hoje, que vocês que são novinhas sentem o machismo da nossa sociedade, para mim é um orgulho do caramba ter tido um pai, uma geração anterior ainda que a minha, que foi a minha figura mais feminista. Não que a minha mãe não fosse, viu? Minha mãe, eu puxei a briguentice dela. Eu lembro da minha mãe, assim, minha mãe era professora, né? Hoje é aposentada. A minha mãe brigando com a cavalaria lá do governo, lutando pelas escolas em greve, então essa parte barraqueira cheia da minha mãe. Também adoro, morro de orgulho também. E o meu pai, ele era mais tranquilo assim, mas ele sempre ensinou que tanto os meus irmãos quanto eu e minha irmã, a gente tinha a chance de fazer o que a gente quisesse, e não importa se eles eram homens, se nós éramos mulheres, enfim, qualquer coisa. Então, eu fico muito feliz. Então, esse é o objetivo dentro do projeto de extensão das meninas, que eu tento mostrar para as meninas que o lugar delas é onde elas quiserem, né?
E uma coisa interessante que eu vejo que vocês fazem, justamente dar esse apoio às meninas que estão dentro da universidade e passar essa mensagem de segurança, de pertencimento ao local, mas também vocês fazem ações em escolas, né, para incentivar justamente aquela menina que está no ensino médio, fundamental, que não se vê cursando aquilo porque a sociedade não a vê desse jeito, logo ela não consegue se identificar, e vocês chegam lá e apresentam coisas incentivas. Você poderia falar um pouco mais disso?
Ai, claro. É assim, então, a primeira temporada do projeto foi baseada no edital do CNPq, né, naquele que eu falei para vocês uns minutos atrás. E aí a gente seguiu, né, porque a gente tem que seguir a sugestão do edital, o que era ótima, né? Você podia escolher 3 níveis para você pedir, para você mandar o projeto. O primeiro nível era em uma escola, o segundo nível era em 3 escolas, e o terceiro nível era em 5 escolas. Eu falei, ah, eu tô cansada, eu quero fazer esse negócio logo, vamos pegar isso com 5 escolas e vamos botar o terror, as feminazes, então, vamos as feminazes sair e ir para as escolas, né?
Muito bom.
E aí, uma das coisas que eu achei massa, como eu falei para vocês, apesar da coordenação ser do Instituto de Matemática, eu não queria só ensinar matemática para as crianças. Eu queria ensinar um pouquinho de todas as áreas. E aí, como eu tinha meninas, né, da UFAL de todas as áreas, então a gente se reunia todo mês e falava, ó, meninas, esse mês vai ser da matemática, o outro vai ser da física, o outro vai ser da química, o outro da engenharia civil, o outro, sabe? Então, cada mês a gente fazia uma atividade diferente. Outra coisa, Lívia, que eu acho que fez muita diferença para as meninas, inclusive lá nas escolas, que a gente trabalhava com alunas desde o 6º ano até o final do ensino médio. Então, a gente tinha meninas de todas as idades, né? Porque também era uma sugestão dentro do edital. Que eu achei que fez muita diferença é que, assim, o edital não proibia que dentro da coordenação do projeto tivessem homens também. Mas eu pensei, o nosso não vai ter. O nosso vai ser 100% pesquisadoras mulheres. Por quê? Porque o nosso objetivo, quando a gente chegava lá na escola, é que as meninas que já não eram incentivadas, né, e já comecei aqui, já dei exemplo, desde quando a gente nasce, né, é o que eu falei para vocês, se dentro da primeira sociedade nossa, que é a sociedade familiar, a gente já vê o preconceito, e a professora, meu pai e minha mãe é culpado por isso, não, eles já vieram da mesma sociedade, eles aprenderam assim, é uma bola de neve, né, então em algum momento tem que começar a mudar. Imagina quando a criança sai para a sociedade patriarcal no geral. Ela vai continuar sendo não incentivada, né? Então, quando a gente chegou nas escolas, eu falei, eu quero que as meninas vejam, caramba, são professoras mulheres, pesquisadoras, cientistas mulheres que estão construindo esse foguete. São cientistas mulheres que estão fazendo essas soluções químicas. Essas pontes aqui de engenharia civil, foram várias atividades que nós fizemos. E elas se mostraram tão interessadas que as atividades, eu falei assim, eu não quero saber. Eu quero atividades lúdicas, não quero ninguém ensinando matemática na lousa com giz, Deus que me livre, porque quando ela crescer e quiser isso, ela vai lá para o pau e a gente faz um monte de teorema para ela. Né? Mas agora não, agora eu quero incentivar, não fazer as meninas correrem mais ainda, né? Então, as atividades, combinou, que eram todas lúdicas e todas apresentadas por mulheres, não só dentro do staff das meninas da UFAL, que iam para as escolas aplicar o projeto, como a coordenação geral das professoras. E isso deu um boom, né, na empolgação das meninas. Incrível, porque a gente aplicava a mesma atividade pro terceiro ano do ensino médio para as meninas do 6º ano. E elas faziam de maneira maravilhosa, tudo certinho. Então, por exemplo, quando a gente fez uma atividade que era o protótipo de uma base e de um foguete que lançava mesmo com pressão e tudo. A gente fez até uma gincana no final com os foguetes que nós construímos, com as bases, com uma professora da física da UFAL de Arapiraca, uma das coordenadoras do projeto, a professora Lidiane. E foi maravilhoso, porque vocês precisavam ver as meninas do sexto ano já falando de gravitação, de movimento de projétil, coisas que a gente vê no ensino médio quanto na escola. Então, claro, né, meninas, que elas não sabiam as fórmulas, mas elas sabiam todas as ideias, as motivações e como que funcionava e como que deveria funcionar. Então, as meninas ali, elas estavam voando, ou seja, comprovando mais uma vez que não é falta de capacidade, né, que a gente ouve que homem nasceu para as exatas e mulher não, sendo que já existe pesquisas de muito tempo atrás, né? Eu me incomodo essa pesquisa, porque é uma pesquisa que tem que provar o óbvio. Você tem pesquisas que falam que a capacidade de raciocínio de uma mulher, de uma menina, é a mesma de um menino, de um homem, né? Então, não tem dessa de que homem nasceu para isso e mulher nasceu para aquilo. Não, homem e mulher nasceu para fazer o que quiser. A diferença é que o menino já sempre teve isso, e agora a gente está lutando para que as meninas tenham. Porque, querendo ou não, gente, você começa a cavucar e perceber as coisas, você cai na política, não tem jeito. Não tem jeito. A nossa sociedade foi construída em cima do quê? Mas eu até brinco na UFAL, as pessoas falam, professora, até quando vai ter esse projeto das mulheres? Eu falei, até quando o machismo não existir mais. Ou seja, assim que eu morrer, vocês continuem aí. Não que eu quero ser pessimista, mas assim, eu tenho um super orgulho do trabalho que a gente fez. Tanto que depois que acabou o edital, né, eu institucionalizei ele no Instituto de Matemática para continuar fazendo com ou sem dinheiro, porque a gente tem que fazer, não é uma coisa que a gente tem que pensar se vai fazer ou não. É uma questão de luta necessária, principalmente dentro da universidade, né, porque acaba sendo uma luta em cima da outra. Com o sucateamento da educação também desse governo maravilhoso. Eu falo que o meu sonho, né, enquanto educadora, enquanto mulher, no meu entendimento, eu vou ficar feliz quando daqui a um tempo não se precisar mais ter projetos como esse. E a igualdade do homem, a equidade de gênero, foi uma coisa super simples e normal, porque é. Mas, infelizmente, hoje, ainda, em pleno século XXI, não é comum, né? Porque tem diferença do que é normal do que é comum. É isso.
E uma coisa muito importante que o projeto de vocês traz, que você tocou nesse ponto, é a questão da identificação. Porque, atualmente, eu vejo isso no Brasil e eu acho que também em vários outros países, a gente não vê muito... não consegue muito se identificar como, não sei, acadêmica ou trabalhadora no mundo da parte das exatas, sabe? Porque, além de não existirem tantas, elas também não a gente não vê, elas não se mostram. E uma coisa muito importante que vocês trazem é justamente isso, de mostrar que, sim, existem pesquisadoras mulheres, que estão lá, estão vivendo a vida delas e que elas são incríveis. E eu também posso me tornar essa pessoa, sabe? Eu posso me ver nela.
Esse foi o objetivo, o nosso objetivo, como quando sentamos para definir o projeto, foi não quero, não por nada, eu tenho vários amigos maravilhosos, pesquisadores homens, que podiam também estar ajudando a gente, podia estar fazendo atividades maravilhosas, mas não é o que eu quero. Porque eu quero mostrar que também, por trás de toda mulher, não precisa ter um homem, precisa ter ela. Atrás dela tem ela mesma. E pronto. Ah, professora, a gente não pode ser ajudado. Claro, todo mundo é ajudado. Nossa, eu sou super ajudada por outras pessoas. Por outras pessoas. Não por outros homens, não por outras mulheres, por outras pessoas, né? Acabar
exatamente,
com esse negócio.
Isso mesmo.
Aí, meninas, se vocês me permitirem, quando vocês estavam falando dos dados, né? Porque, assim, quando eu vou apresentar alguma coisa em algum lugar sobre o projeto das meninas, eu faço que nem eu faço quando eu vou dar aula na UFAL. Meus alunos chegam lá achando que sabem cálculo, né? Aí eu dou uma aula para dar aquela chapuletada na orelha, para provar que não, você não sabe, por isso que você precisa da minha aula. Então, quando eu vou apresentar o projeto das meninas, é a mesma coisa, eu deixo todo mundo na cadeira, meio assim, se sentindo desconfortável. Porque quando a gente se sente desconfortável com uma coisa, a gente sente a necessidade de falar sobre aquilo. A gente motiva a pessoa, por que não falar? Porque muita coisa que a gente escuta é, por que falar de gênero? É, por que falar sobre gênero? Se você pegar dados, tudo que eu falar aqui, vocês podem fazer uma pesquisa séria, viu? Não é fake news, não. Se vocês quiserem, eu até faço o link para vocês depois. Por que falar sobre gênero hoje, em pleno século XXI, né? 2021, nós estamos aí, por que falar de gênero? Bom, a gente tem o direito feminino ao voto em 1932, né? Na verdade, em 1932, a gente podia pedir para o nosso maridinho ou para o nosso papai, se a gente pudesse votar, né? Em 1900, lá em meados de 34 e 36, não faz nem 100 anos que nós votamos, que nós, de fato, conseguimos o direito mesmo de votar se a gente, por nós mesmos, né? Não precisava pedir a autorização de ninguém. Então, não faz 100 anos disso, né? O direito da mulher casada abrir uma conta em banco e escolher a profissão sem autorização do marido, 1962. Meu papai, por exemplo, já era nascido nessa época, né? Mas a mulher nessa época, adulta, casada, para abrir uma conta no banco, escolher a profissão dela, sem autorização do marido, só na década de 60. O resto ela tinha que pedir permissão, né? Aí, choquem, tá, meninas? Segura na cadeira aí que vocês vão começar a cair agora. A falta da virgindade deixa de ser motivo para anulação de um casamento, sabe quando?
Não faço a mínima ideia.
Chutem um número, vai.
Eu tenho até medo de chutar, porque depois que eu fiquei sabendo de umas coisas que, tipo, lá na... Eu descobri que, se eu não me engano, é no Reino Unido, que o estupro, tipo, de um marido com uma mulher, a esposa dele, no caso, só era considerado estupro pela lei em 91. Eu não, tipo assim, eu tenho até medo, assim, de chutar.
Então pode ficar com medo, Laura, porque a falta de virgindade deixa de ser motivo para anulação no casamento do Brasil em 2002.
Cara, eu ia falar assim, 80 e poucos, e eu ainda achava que era muito.
Não é? Então, 2002, ou seja, 2002 eu já estava ingressando na universidade. Tá? Mas calma aí. E deserdamento por desonestidade feminina, ou seja, se a tua família decidia que você era desonesta, porque eu não sei qual era, o que, que eles levavam em consideração uma definição de desonestidade, né? Mas se a sua família decidisse que Laura Brás fosse desonesta, eles iam deserdar ela. E esse absurdo só deixou de valer na nossa lei também em 2002.
Ainda bem que eu nasci em 2004.
Tá vendo só, você já nasceu mais livre. Parabéns. Ó, mulher consegue o mesmo direito do pai de registrar seu filho no cartório. 2015.
Eu não sei vocês, mas... Eu via bastante muitas pessoas falando que a mulher tem que escolher entre a carreira e uma família. Tem que escolher entre ter uma carreira acadêmica, uma carreira no trabalho, assim, mas uma coisa ou outra, não consegue ter os dois. Ou então ela é julgada se ela só tem um ou só tem outro, sabe? Ela acaba sendo esse centro de julgamentos, exatamente isso, centro de julgamentos. E uma coisa que eu fiquei, tipo, totalmente encantada quando eu fui ver a história da Marie Curie é que a gente fala muito sobre o trabalho dela e as coisas que ela conseguiu alcançar, mas eu não fazia ideia que ela tinha sido mãe, que ela cuidou de duas meninas enquanto ela estava descobrindo, estava fazendo o projeto dela, ao mesmo tempo ela estava sendo mãe, sabe? Então, tipo, ela é um ser humano, que conseguiu conciliar as duas coisas, mas a sociedade
simplesmente só olhava ou para um lado ou para o outro e fazia questão de julgar só porque ela era mulher.
Exato. Inclusive, uma das filhas da Marie Curie ganhou um prêmio Nobel também. E muita gente não sabe disso, né? Na ciência.
Exatamente, a Irene.
Mas se fosse menino, tava aí todo com o seu holofote, né? Tô falando que é errado dar o holofote pro menino? Não. Se ele ganha um prêmio Nobel, ele tem que ter um holofote nele mesmo, mas a mulher também, né? Só isso que eu tô falando. Bom, você tocou num assunto, Lívia, maravilhoso, que, aliás, eu queria falar. Eu não sabia como encaixar, mas eu tô amando falar com vocês, porque vocês vão falando as coisas, vocês já vão me dando... O que que acontece hoje? O ano passado, não sei se vocês leram sobre isso, mas existe uma pesquisa sobre o quanto a pesquisa das pesquisadoras mulheres caiu devido à pandemia. Por quê? Porque ela trabalhava, sei lá, na universidade dela, no laboratório dela, e quando ela se isola dentro de casa, o que que acontece? Ela tem que pesquisar, ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que fazer as atividades da escola do filho online junto. Então, existe a pesquisa que... Tanto que tem agora um movimento, né? Tem um projeto que chama Parenting Science, não sei se vocês já ouviram, que está arrecadando dinheiro, inclusive, para ajudar pessoas, mães que estão na graduação, na pós-graduação, e para a gente conversar sobre isso. Por quê? Então, o que que acontece? A mulher hoje, apesar dela conseguir chegar no grau da carreira acadêmica que ela quer, ela ainda tem... dentro da vida dela, tem um machismo ali escondido, tá maquiado, como se não tivesse mais tempo. Porque se caiu, significa que ela tá fazendo tudo dentro da casa dela. E cadê o marido dela, que também tem filho, né? Que também tem responsabilidades, e por que que ele não tá ajudando a esposa nesse momento lá dentro? Onde estão os homens que não estão fazendo o dever deles também de pai, marido e administrador de um lar também? Bom, pensando nisso também, a nossa segunda temporada do projeto, a gente decidiu abrir o curso, a gente decidiu ficar com a mesma coordenação de 100% mulheres, mas a gente decidiu abrir o curso para os meninos também. Por quê? Não adianta também a gente só empoderar uma mulher e ensinar onde fica o lugar dela, se a gente não conversa com o menininho também, falando, deixa ela em paz, que o lugar também é dela. Então, nosso objetivo agora, a gente abrir um pouquinho o leque dentro das escolas, para os meninos verem que também tem só pesquisadoras mulheres fazendo ciência. Eu acho isso também importante, né? Porque a sociedade, não tô dizendo, gente, que é na mesma proporção, tá? Mas os meninos, os homens não pararam para pensar ainda o quanto vai ser problemático para eles, e já está acontecendo, lidar com a revolução feminista, porque a revolução desse mundo vai ser feminista, né? As pessoas gostando ou não, né, elas têm que aceitar, porque vai. E o que acontece? Muitos homens não sabem lidar com mulheres empoderadas. Por quê? Porque eles crescem numa sociedade que a mulher vai estar ali para ele, né? Aí ele se depara com uma mulher que não vai estar ali para ele, vai estar ali para ela, né? Que os dois são felizes separados e que um complementa o outro. Mas ninguém precisa deixar de ter a vida para cuidar do outro, né? E na maioria das vezes, na maioria dos casos, é sempre a mulher, como acho que é ali, não sei se Lívia ou Laura que falou, que para a mulher ela tem que escolher entre a carreira e a família. Ela não precisa escolher. Se ela quiser, como ela bem citou, né? A Marie teve duas filhas, só que a Marie, na época dela, também, ela teve um marido de verdade, né? Ela teve não só um marido, mas como um pai das filhas dela, e teve um dono de casa também, né? Porque várias vezes na biografia de Marie mostra quando ela está no laboratório, Pierre saiu para viajar com as meninas, e ela fica lá. Tanto que uma das últimas viagens que eles fazem, que Pierre sai com as meninas primeiro, ele se aborrece com Marie, que ela está sempre no laboratório, que ele queria que eles fossem juntos para essa viagem. E foi uma das últimas viagens antes dele morrer. né? Tanto que a Marie fica muito triste e depressiva por conta disso, porque ela se sente culpada. Mas para você ver, né? Ela se sente culpada por uma coisa que o homem faz todo dia, que é trabalhar. Então, de repente, a gente saiu, né, do porquê falar sobre gênero em geral na nossa sociedade para voltar para as exatas, que estão totalmente linkados. Resumindo a história, para eu parar de falar que eu falo demais, então a pergunta não é por que falar de gênero no século XXI, é por que não falar, né? Porque a gente está tendo sempre que, entra tempos e sai tempos, a gente tem que explicar o óbvio. Qual é o óbvio? É lutar por um espaço que sempre foi retirado da gente, mas que é nosso. Não é um espaço que é de outra pessoa, de um homem que a gente quer tomar. Não, é um espaço nosso que foi retirado da gente desde os primórdios, né? Se a gente podia ficar puxando aqui milhões de casos para a gente conversar e a gente não ia sair desse podcast hoje. Mas enfim, então eu queria dizer assim, né, compartilhar com vocês o quanto é importante a gente estar falando de gênero, inclusive, e em particular, o gênero, gênero e exatas, né, as ciências, a pesquisa, porque são lugares, né, predominantemente do sexo masculino.
Sim. Eu queria abordar agora um tópico com você, que, na verdade, eu queria que você falasse, assim, como mulher pesquisadora, dentro da sociedade acadêmica. E eu sei que você tem algumas linhas de pesquisa além do projeto Mulheres na Ciência que você coordena, e eu acho que talvez fosse interessante você falar dele. Eu lembro que tem alguma coisa de tranças, e eu sei que você também já comentou algo sobre computação quântica.
Isso, é umas aplicações do que eu faço, na verdade. Então, além dos projetos de extensão, né, só para a gente separar as coisas, quando você entra na universidade, né, como professor pesquisador, como docente, você tem quatro pilares, né? A gente tem o pilar do ensino, que é obrigatório para todos, né, porque somos professores dentro da universidade. Então, os professores que às vezes esquecem isso, mas tem, tá? É obrigado. E depois tem mais três pilares que são optativos, né? Que é o pilar da gestão, que é o pilar da extensão, que é o pilar da pesquisa. Então, eu já falei para você, já contei que estou atualmente vice-diretora do Instituto, né, na gestão. A gente está conversando aqui até agora de projetos, né, de extensão. A gente falou mais de empoderamento feminino, mas é o objetivo aqui hoje, né, dessa podcast. E a gente tem a pesquisa também, né, porque é o que eu nasci para ser, eu costumo brincar, que é o que eu aprendi a fazer durante a minha carreira acadêmica, né? Então, eu sou bacharel em matemática pura pela Universidade Estadual Paulista, UNESP. Fiz mestrado em matemática pura na USP. Fiz doutorado em matemática pura na USP também, com período sanduíche no Canadá, na University of British Columbia, em Vancouver. Fiz um pós-doutorado na USP, fiz um pós-doutorado em Montreal, no Canadá, e fiz um pós-doutorado em Winnipeg, na província de Manitoba, também no Canadá. Por que que a professora é louca do Canadá? É porque nas minhas pesquisas estavam concentradas, os meus contatos estavam concentrados ali, viu, gente? Mas aqui na pesquisa tem isso, tem dessas também. E aí eu trabalho, como Lívia disse, eu trabalho com estruturas, né? Eu sou da área de topologia algébrica. O nome é feio, mas a pesquisa é bonita. E eu gosto de, basicamente, vou falar de uma maneira que eu vou tentar fazer o público entender um pouquinho o que eu faço. O topólogo algébrico, ele gosta de deformar coisas, tá? A gente gosta de amassar coisas, destruir coisas, mas destruir coisas de maneira educada. Como assim? A gente gosta de deformar coisas de maneira que as propriedades iniciais delas não sejam perdidas, basicamente assim, falando informalmente para as pessoas que não estão habituadas com a pesquisa, principalmente pesquisas tão, de áreas tão específicas assim. E aí essas estruturas, que a Lívia mesmo falou, são tranças, né? Enlaçamentos de intervalo, que são casos particulares de nós. E aí eu estudo propriedades dessa. Uma motivação dessa área da matemática existir foi que na década de 20, quando explodiu, né, a teoria de genética, né, de estudo sobre genética. Por quê? Porque uma trança, um gerador dela, quando eu digo um gerador, é que quando você pega uma trança, ela pode ser escrita como produtos daquela pessoa com aquela carinha. E dentro das tranças, um gerador dela é uma estrutura que parece um cromossomo quando você vê em duas dimensões, e um DNA quando você vê em três dimensões, tá? Então, nessa época, que, na década de 20, né, que estourou no mundo, essa discussão, essa pesquisa sobre defeitos genéticos, problemas na genética, em geral, foram contratados vários matemáticos, né, para descobrir propriedades matemáticas que pudessem ajudar a coletar informações dessa área para os profissionais dessa área de genética. E aí chegou um pouquinho, o pai, né, na verdade, dessas teorias é de na década de 20, e chegou nas mãos, né, em inglês, porque ele era alemão, o primeiro trabalho dessa área em 1940 e pouco, né, da década de 40, o primeiro artigo em inglês, mas já era se discutido bastante propriedade sobre essas estruturas. E aí, Lívia, chegando no... isso que eu falei da genética é uma das aplicações da minha área de pesquisa, né, da teoria de tranças, mas existem várias. E o ano passado, eu publiquei um artigo. Logo depois que eu publiquei esse artigo, tipo um mês mais ou menos, que ele estava ainda no archive, não tinha nem sido aceito na revista que ele foi publicado, um pessoal, se eu não me engano, de uma universidade na Itália, citou o meu artigo, que eu achei muito interessante, porque na matemática pura se leva bastante, não é bastante, é muito relativo, mas às vezes se leva um tempo grande para uma pessoa citar um artigo seu, devido ao nível de abstração alto, né? Então, por exemplo, assim, para eu explicar, sei lá, para alguém que trabalha com DNA, que aquilo ali é uma estrutura de trança, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque o meu nível de abstração é maior, já que a pessoa está acostumada a trabalhar com nível mais aplicado. E aí, eu achei interessante que foi citado muito rápido, e na hora que eu fui ver, tinha o famoso computador quântico, que está sendo bastante comentado, né, a nível de pesquisa das exatas, aí, quem fica lendo sobre as modernizações, né, as coisas mais... O computador quântico ele vem aí para a gente prometendo uma segurança maior, porque dizem que tem uma espécie de criptografia que não é uma criptografia dessas que nós estamos acostumados no computador comum. Então, o nível de segurança é muito maior. Seria um computador, por exemplo, que alguém não ia conseguir hackear, né? Ele ia conseguir calcular coisas muito grandes num tempo muito curto, um tempo muito mais rápido, por exemplo, que um cluster que a gente tem hoje. Na verdade, se promete, né, que ele vai calcular coisas que até um próprio cluster não consegue calcular. E aí ele tem uns problemas, tipo de temperatura ainda. Então, está sendo bastante pesquisado, tá sendo bastante discutido. Apesar de ser uma coisa bem atual, já se falava dessa teoria quântica, acho que na década de 80, se não me engano, mas hoje está sendo bastante discutida. E aí eu comecei a descobrir que para eles fazerem uma estrutura de quântica lá naquele que eles estavam precisando, eles citaram uma caracterização que eu fiz nesse meu artigo. Aí foi por isso, Lívia, que eu fiquei sabendo. Mas, assim, basicamente, eu estudo, eu pesquiso as coisas mais abstratas a nível de matemática mesmo das minhas estruturas. Então, parece uma coisa meio viajada, mas é linda, e a gente consegue fazer pesquisa também. A gente consegue falar de gênero, consegue brigar nas escolas com política, a gente consegue fazer gestão, a gente consegue dar aula, a gente consegue pesquisar também.
Coisa muito interessante que a gente vê, que eu acho que no mundo da matemática ainda tem esse, eu diria tabu, esse mito da matemática. Ela é linda por si só, mas ela também se encaixa com muita coisa que a gente encontra. Como você estava citando, a genética, por exemplo, nessa linha de pesquisa que você está fazendo, e também a computação quântica, você encontra mais outros focos de interdisciplinariedade no que você pesquisa e também no que você trabalha?
Sim, sim. Eu dei o exemplo da biologia, né, da parte do DNA, E dei um exemplo dentro da física do computador quântico, mas, inclusive, eu acho que foi no começo do ano passado, não sei se vocês conhecem, vocês que estão na UFAL, a professora Socorro da Física, ela estava num congresso e ela achou um livro de tranças, de aplicações de tranças, e eu fiquei apaixonada assim. Eu vou falar para vocês que eu estou começando a me acostumar agora com essa interdisciplinariedade da minha área há pouco tempo. Porque, bom, a gente sabe que a universidade como um todo é ameaçada todos os dias com o sucateamento dela, né? Então, por exemplo, eu mesma acho maravilhoso quando eu tenho, ando conversando com umas professoras maravilhosas da Quinta, que eu tive o prazer de conhecer, e a gente começou a conversar sobre essa parte, porque elas trabalham, algumas, elas trabalham meio, ou vão começar a trabalhar com DNA, e aí eu comecei a conversar um dia com elas. Essa parte aplicada da minha teoria, apesar de eu saber que existe, basicamente, por cima, saber como funciona, eu nunca pesquisei especificamente essa parte aplicada, estou começando agora. Então, fica aqui para vocês me convidarem num próximo podcast daqui a uns tempos para a gente conversar sobre isso.
Super convidada. Por mim, tem mais vezes.
Vai ser muito legal.
E assim a gente vai lutando. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que não pensem as meninas, as jovens aí que vão ouvir esse podcast, que depois que você seguir carreira acadêmica, ou que você for uma chefe de cozinha maravilhosa, ou que você for uma pintora maravilhosa, ou que você for uma juíza maravilhosa, ou você estiver dentro da universidade, lá nos seus maiores graus acadêmicos, você não vai passar por machismo, você vai passar, né? E interessante você se unir com pessoas que te apoiam, procurar apoio e, principalmente, fazer grupos de apoio para ajudar pessoas que estão no mesmo caminho, que percorreram o mesmo caminho de vocês. Então, entra tempos e sai tempos, a gente tem que lutar, a gente tem que brigar. Estou falando para vocês saírem brigando com todo mundo? Não. Mas sempre se impor quando alguém tentar tirar o direito de vocês, principalmente das mulheres, porque isso é comum no nosso país. É comum no mundo machista em geral, né? Mas no nosso país a gente percebe que é um pouco mais forte, porque parece que a gente está sempre atrasado com relação aos outros quando chega alguma coisa, né? Bom, enfim, gente, eu só queria dizer que a gente se unisse mais, que a gente conversasse mais, que a gente, não importa, a gente percebeu um ponto positivo nessa pandemia, foi que a gente viu o quanto a gente pode se conectar bastante, mesmo longe, né? Ó, a Lorena acho que está no Maranhão. A Laura, Laura, você tá onde?
Assim, eu sou paulista, que nem você, mas eu moro no Rio Grande do Sul.
Aí tá vendo? Uma no Rio Grande do Sul, a outra no Maranhão, aqui as outras duas em Maceió, e a gente tá aqui falando de várias coisas maravilhosas, que eu tô super orgulhosa de vocês.
Eu queria finalizar com um recado. Eu acho também importante, uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro, que às vezes eu acho que falar com pessoas que pensam iguais a gente é muito fácil convencer elas de alguma forma. Mas às vezes a gente tem que se colocar no lugar de outra pessoa que não tem nada a ver com a gente, entender um pouco ela. E, sei lá, tentar trocar experiência, não falando de mudar, que eu acho que a gente, nossa função não é mudar ninguém de alguma forma, não é ditar regras e nada. Conversar, se colocar e tentar lá, sei lá, buscar encontrar um caminho. Eu acho essas coisas muito importantes.
Também acho. E complementando o que você falou, Lorena, a sororidade entre as mulheres, sabe? Eu acho, na minha pesquisa, né, nas observações que tenho feito, durante, não só na pesquisa, nesses projetos, na minha vida mesmo, porque nós, mulheres, nós somos ensinadas a competir a unhas e dentes, né, nessa sociedade patriarcal, até por talvez um mesmo namorado, né? Então, a gente não precisa brigar por nada. A gente tem que competir, sim, mas conosco, né? Para sempre buscar melhorar, evoluir e ajudar umas às outras nesse mundo, nessa sociedade tão machista que espera que duas mulheres se matem por causa de alguma coisa, né? Então, além de escutar as pessoas, que nós possamos ter uma sororidade maior umas com as outras. Acho que isso também já está mudando, mas eu acho que é sempre bom, eu sempre mostro para as meninas quando a gente vai fazer o projeto.
Nossa, professora, muito obrigada por tudo que você falou aqui hoje e muito obrigada por ter aceitado vir falar com a gente. Foi uma honra ter a sua presença aqui hoje. Eu queria, além de agradecer, relembrar aqui, lembrar para vocês que a gente tem os nossos contatos. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, mandar e-mail para a gente. Nosso Gmail é teslacoypodcast@gmail.com. E podem agir com a gente. A gente vai deixar também aqui na descrição os contatos da professora Juliana.
Por favor, eu já pedi.
Além do Instagram do projeto de Mulheres Transatas, que é muito incrível, vale muito a pena conhecerem. Então, vamos para as considerações finais. Laura?
Opa, meu microfone está aberto, achei que estava fechado. Então, eu queria agradecer pela presença da professora e toda a conversa maravilhosa que a gente conseguiu ter, que é extremamente importante, né? Justamente para buscar inspirar outras mulheres e lembrar por que a gente está aqui, por que a gente está aqui fazendo pesquisa científica, por que a gente tem esse quadro no podcast. E então eu queria fazer minha consideração final para agradecer. E é isso. Até o próximo episódio. Espero que a professora esteja aqui também mais vezes.
Bom, eu queria primeiro agradecer a professora por estar aqui com a gente hoje, uma pessoa que tem um currículo assim invejável, que era para eu ter falado no começo do episódio, só que era tanta coisa que mesmo que eu anotasse tudo, ainda ia faltar algumas coisas. Então eu queria agradecer muito a ela, que dá para ver que é uma pessoa que basicamente dedicou a vida à ciência, ao estudo, e eu acho isso muito louvável. E eu queria mandar um beijo pro pessoal do meu curso, para as pessoas que são mais próximas de mim, que agora desistiram, acabaram que resolveram trancar o curso, escolheram outro caminho, que eu amo vocês. Quero mandar um beijo pro Gilson, pro Jorge, pro Danilo, pro Matheus, pro Melquias. E pro Richard também, que eu esqueci, Richard também.
Olha, meninas, a conversa com vocês foi incrível. Eu queria agradecer muito. Não sei se foi Lívia, não sei quem foi que teve a ideia de me chamar, mas eu fiquei extremamente honrada, de verdade, de coração, com o convite de vocês. Fiquei extremamente grata e extremamente feliz de estar com vocês aqui conversando. Eu falei para vocês que eu já tenho o maior orgulho de vocês pelo trabalho que vocês fazem além da academia, né? Queria dizer só nesse final. Eu queria pedir para vocês, por favor, colocar, se vocês pudessem liberar, quando vocês fossem soltar o podcast, para vocês me seguirem nas redes, tá? No Mulheres das Exatas, se eu não me engano, no Instagram é @mulheres_nas_exatas_m_fal. É meio complicado, mas vou pedir para a Lívia colocar. E mesmo no meu Instagram pessoal, que é o @julianaphlima, para vocês me seguirem. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Para nós seguirmos mais unidas, como deveríamos já ser há muito tempo. Que os meninos abracem a nossa causa também, de equidade, de igualdade, nada de competição, né? E no final eu queria deixar para os meninos e para as meninas o seguinte: para os meninos, respeitem as mulheres, respeitem os nossos direitos, respeitem as nossas decisões e abracem a causa com a gente. Meninas, o espaço é de vocês e sejam livres, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Viu? Obrigada, um beijo para vocês e se cuidem.
E a salva de palmas aqui para a professora.
Sim. E eu queria deixar aqui as minhas considerações finais, inicialmente voltadas à professora, e queria falar para ela que, professora, você é uma inspiração de uma mulher na academia que eu tenho vontade de seguir, e ver exemplos como o da senhora me deu energia de continuar tentando o que eu quero. Muito obrigada por existir. E para você, ouvinte, eu queria deixar um desafio. Se você escutou até aqui, manda pra gente um e-mail com a palavra maçã. Só isso. E a gente vai entender. Então foi isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais vezes a professora Juliana com a gente, mandem mensagem pra gente, que a gente traz sim ela de volta. E muito obrigada por escutar até aqui e até a próxima. Tchau.
Tchau.